Irmãos, amém? Eu ia perguntar ao pastor se as Assembleias de Deus de Espanha são pentecostais. E me dei conta que sim, hein? Embora alguns não lhes gusta muito dar glórias a Deus, normalmente estão mais assim contenido, pero sim, que somos pentecostais, hein? Eu ia bastar ser uma broma, já não vou ser mais, pastor. Porque diz que na igreja pentecostal se havia morto um homem dentro da igreja. Pero sim que vou ser, pastor. Não posso contener. E este homem se morreu justo na hora do culto. E se vindo os do tanatório, eles sacaram meia igreja, pastor, antes de encontrar ele morto. Então, havia muitos mortos dentro da igreja, pastor. Pero aqui não. Aqui sim, estamos vivos, hein? Para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém, irmãos? Amém. Já estamos aí, hein? Há alguns meses, Deus me pôs uma palavra em meu coração. E eu comentei a um amigo. E este amigo... Se lo comentou ao pastor. E eu pensando que ia predicar esta palavra em Brasília, hein? De verdade, já estava com ele português. Pero este amigo comentou ao pastor. E aqui estou. Amém? E graças, pastor, pela oportunidade, hein? Oramos. Senhor Deus, nosso Pai. Nós outros estamos aqui, Senhor, diante de Tua presença, Senhor, porque queremos contemplar Tua glória nesta noite, Senhor. Queremos dar glórias àquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor Jesus. Senhor, eu te pido, Senhor, que nesta noite, eu venha, Senhor, menguar a cada vez mais para que Tua palavra, Senhor, para que Tu se manifeste através de minha vida, Senhor. E que vidas possam contemplar a Tua glória, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Eu até tentei cambiar a predicação. Pensei, a lo mejor esta que estou tentando fazer é para o Brasil, não? Não para a Espanha. Pero não houve formas. Por mais que tentava cambiar esta palavra, pero não, sempre me venia esta palavra. E quero compartilhar. E empecé a buscar um nome para esta palavra. Um nome na qual poderia ser sentido com tudo o que eu ia falar nesta noite. E de verdade encontrei vários nomes. Um deles, pois, se chamaria esta predicação um Deus onipotente. Tudo lo puedes. Abra suas Bíblias no livro de Job 42. Job, sim. Com este tema dos móveis, a cada vez queda mais difícil encontrar algo na Bíblia, hein? Que normalmente buscamos aí e... Quem pode ler esta palavra? 42, do 1 ao 2. Vale. Pois isto sim, é um Deus onipotente. Eu poderia poner este nome na predicação. Pero não. Também poderia poner um Deus onisciente, que vê a todos e que conhece a todos. Salmos 33, 13. Quem pode ler para mim? Amém. Pois, como diz a Bíblia, todo lo vê. Também poderia poner um Deus onisciente, que a todos os conhece, a todos, onipresente, que está presente em todas as partes. Salmos 139, do 5 ao 13. Fernando, lê para nós. Bueno, pois, pastor, te toca. O 13.
Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre.
Amén. Yo podría escoger cada uno de estos. Pero hoje eu quero falar de um Deus invisível. Eu poderia estar falando agora mesmo com Deus. Dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Não te vou dizer meu nome, porque tu já me conheces. Alguns podem pensar, este está louco. Este está louco. Se ele foi la odia, não, pastor, como se diz em Espanha? Como este está falando com Deus que não se vê? Como nós hoje vamos falar com essas pessoas que estão fora de algo que não se pode ver, pastor? O Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Quase seria impossível se não se tratasse do Deus invisível. Ele todo lo pode, meus irmãos. E com isto, falando deste Deus invisível, eu creio que Ele está aqui nesta noite. Porque Sua palavra nos diz que onde dois ou três estiverem em Seu nome, que ali Ele está. Em algumas traduções dizia que Ele aí se haria presente neste lugar. Por isso eu creio que Deus está aqui nesta noite. E Ele quer falar comigo, quer falar com vocês. E Ele sempre, sempre, sempre nos habla de uma forma ou de outra. E se nos quedássemos calados, e a um Ele usaria as pedras para falar. E como buscar este Deus invisível? Empecé a buscar outras coisas invisíveis, o que não podíamos ver, pero sim que lo hay. Por exemplo, el aire. Alguma pessoa aqui já viu o aire? Não. Pero por que tu não vê? Não lo hay? Sim que lo hay. Ele está aí porque respiramos. Há mais coisas invisíveis, meus irmãos. Muito mais. O dolor. Há dolores, meus irmãos, que não são dolores externos, são dolores aqui dentro, que a medicina não é capaz de contener. Há dolores profundas. A alegria. Alguma pessoa já viu a alegria? Hum? Não? São, é invisível? El futuro. Alguma pessoa já viu o futuro? E quando tu empieza a buscar o futuro na internet, sempre vas a poner, vai entrar pessoas aí hablando del futuro, magos, eu que sei. Pero que não vê nada. São pessoas que não conhecem a Deus, que estão enganando pessoas que não conhecem a Deus, ao Deus invisível. E muitos estão caindo. E muitos estão caindo nestes contos de que as pessoas sabem do futuro. E o passado. Tampouco. Nadie pode falar do passado, senão o Deus invisível. Algumas pessoas vão inventar, vão fazer coisas, pero não. Nadie pode falar do passado. E quando se habla do passado, eu comecei a buscar na Bíblia. A Bíblia, sim, habla do passado. A Bíblia habla de experiências que homens tiveram com Deus e que me leva a crer que, sim, que existe um Deus invisível. Eu apontei alguns homens que tiveram experiências com Deus. Homens que suas vidas foram marcadas por estas experiências. Há homens muito grandes na Bíblia. Um deles, pois, Noé. A Bíblia diz que Noé caminhava com Deus. Pero Noé não o via a Deus. Pero Noé confiava em Deus. Quando Deus lhe disse para ser uma arca, Noé não duvidou, em momento algum. Muitos burlavam de Noé, dizia, e este está louco, pero Noé se fiava de Deus. A mim não me gostaria nem sequer pensar se Noé não houvera feito isto. De verdade? A mim não me gostaria pensar nisto. Porque quando Deus mirou para Noé, a Bíblia diz que Deus achou graça em Noé. Porque de outra forma Deus se arrependera de ter feito o homem. Deus queria destruir o homem. Pero Deus achou graça a Noé. E Noé escutou a voz de Deus. Abraão. Por que estou falando de experiências de homens? Porque Deus pode falar de outras formas também. Pero nesta noite eu quero falar de experiências. Experiências reais que aconteceu, que está escrito em livro, em na Bíblia. E eu creio que todos crê neste livro. Eu creio que todos, porque se não for assim, não estaríamos aqui nesta noite. Ou nesta tarde, não sei. Anda aí, sol. Pero Abraão era um idólatra. Abraão fazia ídolos. E mesmo assim, Deus lhe chamou e lhe hizo uma promessa. E Noé escutou a voz do Senhor. E Deus disse, saiga de tu parentela e vá em outra terra. E Noé e Abraão lhe escutou. E se foi. Se hablo de Job, todos já conhecem. Passou por muitos momentos malos. Pero no final, mais adelante, depois de tudo, ele disse, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, pero agora eu te conosco. Meus irmãos, de verdade, são homens que, de verdade, quando empiezo a pensar nestes homens, yo empiezo a temblar. A mí me gustaría vivir algo, ni que sea parecido a estos hombres. Yo quería ver cómo, pues, Jacobo ve el cielo abierto, los ángeles que subían y bajaban. Pero no puedo. A lo mejor por falta de fe. A lo mejor porque no llegó el momento. Pero yo sigo creyendo en estos hombres. Sigo creyendo en esta palabra, que es la palabra viva. Porque embora sea un Dios invisible, mas Él es un Dios real. Él está aquí en esta noche. Y para ver este Dios invisible, hay que abrir los ojos espirituales. No podemos contemplar su gloria con nuestro yo. No. Tenemos que abrir nuestros ojos. Y de todos estos hombres, yo creo que aquí a cada uno les gusta un de estos personajes de la Biblia, ¿no? Yo creo que uno se identifica con David, otro se identifica con Salomón, pues otros se identifican con Jacobo, otros con Isaac. A mí, lo que más me gusta de estos hombres, pues es José, porque soy soñador. A mí me encanta soñar. A veces sueño alto y a veces me caigo ahí de arriba y ese me destroza, ¿eh? Pero no pasa nada. Yo sigo confiando en Dios invisible. Porque hay un propósito en todo. Amén. Y yo quiero hablar ahora de Moisés. De todos los hombres que yo comenté, yo creo que fue el único que llegó más cerca, pastor, de contemplar la gloria de Dios. Y aquí yo he aprendido algo, ¿eh? Cuidado con que tú pides a Dios. Cuidadinho. Cuidado. Porque Moisés pidió para contemplar la gloria de Dios. Pero Dios le dijo que hombre ninguno podría contemplar su gloria. Porque tendría que morir. Por eso te digo, cuidado con que tú pides a Dios. A lo mejor hay que morir, ¿eh? Pues este hombre, vamos a leer en la Biblia. Éxodo 33, 20, 23. ¿Y quién puede leer? Ya que estamos en una iglesia pentecostal, una persona que les gusta hablar alto, ¿eh? ¡Tam! Patricia, tú. Éxodo 33, 20, 23. Amén. De todos estos hombres, yo creo que este fue el que pasó más cerca de contemplar la gloria del Dios invisible. No creo que haya otro, ¿no, pastor? No creo. Pero este hombre tuvo un llamado. Este hombre tenía todo. Este hombre tenía una gloria. Embora não fora a glória de Deus, pero este homem estava em Egito, em la casa de Faraó. E aí, lo tenía todo, todo o que lhe desse la gana. Pero Deus lhe chamou. Deus lhe pediu que lhe sacara su pueblo del Egito. E todos lhe conhecem a história de Moisés, não? Que a princípio pensou que ia com suas próprias forças e já tratou de matar uno. E já se foi 40 anos no deserto. Porque não esperou o tempo de Deus. Mas aprendeu, depois de 40 anos, pastor, aprendeu. Sim que aprendeu. Porque Deus pode usar qualquer um, meus irmãos. Deus pode usar o pastor, Deus pode usar a Carlos, Deus pode usar a qualquer um. E o pastor sempre está nos incentivando, não? Que venga a oração, que a oração move o coração de Deus. E parece que muitos não lhe fazem caso. É verdade, pastor? Eu vengo em las orações e de verdade muitos não lhe fazem caso. A lo mejor estão trabalhando, hein? Os que estão trabalhando, perdona-me, hein? Pero os que não estão trabalhando, perdona-me, não há excusas. Porque quando o pastor diz que há que orar, não é o pastor que está falando. Deus está ponendo a palavra em la boca do pastor para que venham. O pastor está animando sempre, sempre, sempre. E nada. Não sei o que lhe passa. Pero este homem, em certo momento de sua vida, quando recebeu este chamado de Deus, Moisés, tuvo que fazer uma escolha. Derrar toda esta glória do Egito, que eram muitas, e crer na glória do Deus invisível. Porque muita gente hoje em dia necessita ver para crer. E no Egito ele tinha todo às suas vistas. Pero não tinha o Deus invisível. Ao Deus que tudo lo pode. Amém? Agora Abraão, Moisés, com essas escorras, tem que escorrer entre as duas glórias, escorreu a melhor. E eu gostaria de perguntar nesta noite, se cada um de nós, ou se vocês, e eu também, claro, tivéssemos que escolher a glória do Deus invisível ou a glória deste mundo, eu creio que todos levantariam a mão e diziam, eu quero o Deus invisível. Amém? Eu creio nisto. Eu creio que todos levantarão a mão e gritará e dizem, eu quero o Deus invisível. Amém? A pergunta é, o que nós estamos fazendo para ver a glória do Deus invisível? Será que por onde estamos andando, caminhando pelas calles, as pessoas possam nos mirar e dizer, mira, há algo distinto nesta pessoa. Porque eu não sei se aqui há, mas em Brasília há bastantes. Há muitos cristianos que chamamos camaleão. Aqui não sei se há. Sabe o que é um camaleão, não? Mientras está aí na igreja, é um cristiano que dá glória a Deus. Aleluia! Pero quando se vai de la iglesia e que está com as pessoas del mundo, já se parece com as pessoas del mundo? Já não se parece mais com os hijos de Deus? Em Brasília há muito. A lo mejor pido a Deus que em Espanha não lo hay, hein? Que aqui sempre, que haya sempre cristianos genuínos. Amém? E com isto, meus irmãos, eu quero dizer a vocês, E eu he aprendido muito disto, hein? Eu com esta predicação eu he aprendido muito. E quanto mais estava estudando esta palavra, mais tinha hambre de querer saber mais de Deus. O que posso fazer eu para agradar a Deus invisível? De verdade, por muitas horas em minha casa, eu tinha meus pelos de punta, porque eu podia sentir a presença de Deus. A mim me gusta falar muitíssimo, todos lo sabem. Bastante. E eu estou vivendo algo novo em minha vida. Eu me quedo, a lo mejor, 2 dias em minha casa, encerrado, sem falar com nadie. E com isto, eu empecei a buscar mais a este Deus invisível. Disse, Senhor, olá, buenos dias, buenas noches. Eu empecé a hablar mais com Deus e lhe perguntar, Senhor, por quê? Senhor, e Deus sempre me contestando. De uma forma ou de outra, sempre Deus contestava minhas orações. Sim, Deus é bueno, meus irmãos. Embora que não possamos ver, pero sim, Ele está aqui nesta noite. E já não tardo muito, hein? Porque se o pastor me der o micrófono, eu me quedo aqui uns 3 dias, hein? É verdade que sim, hein? Pero neste mundo de hoje, meus irmãos, como lhes dije, há muitos incrédulos. Personas que necessitam crer. Necessitam ver para crer. E a palavra nos diz ao contrário. Temos que crer para ver. E com isto, o diabo está enganando muita gente. O diabo está ceifando muitas vidas. Porque as pessoas querem ver um Deus todo-poderoso. Não nos basta saber que Ele existe. Não, querem ver. E Deus não se pode se manifestar como muitos lhes gostariam. Alguns fazem imagens, pensando que estão vendo Deus, pero tampouco. Porque Deus é invisível. Há outro passagem da Bíblia que me encantou, que está em Mateus 17, do 1 ao 3. Quem pode ler para mim?
6 dias depois, Jesus tomou a Pedro, Jacobo e a Juan, seu irmão, e os levou à parte a um monte alto, e se transfigurou delante de eles, e resplandeceu seu rosto como o sol, e seus vestidos se hicieron blancos como a luz. E he aqui, lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele.
Amém. Quando falamos de ver um Deus invisível, Cristo se torna agora um Deus visível. Aqui, neste passagem, a Bíblia fala sobre o Monte da Transfiguração, onde Deus chamou a Pedro, Tiago e Juan. E eu creio que neste momento foi quando o corpo de Deus, de Cristo, não pôde contener a glória de Deus. Porque a luz, não diz que a luz venia de fora até Cristo. Não, não. A luz salia de dentro. Eu creio que neste momento a glória de Deus se manifestou. E Pedro, vocês já lo sabem, não? Quando apareceu Moisés e Elias, já queria ser três cabanas. Pedro, vocês conhecem a Pedro, não? Já queria ser três cabanas para adorar. Pero vino uma voz do cielo e disse que não. Que não pondria Moisés e Elias na mesma altura de Cristo. Porque Cristo é a imagem e semelhança de Deus. Não poderia poner os três na mesma altura. Jamás. E já quero terminar, meus irmãos. Quando falo de Cristo e empiezo a pensar em el sacrifício, o sacrifício que Cristo hizo en la cruz para que você e eu pudéssemos estar aqui hoje, podendo escuchar, podendo ouvir um pouquinho de la palavra de Deus. Cristo pagou um alto preço, meus irmãos. Muitos não podem entender este preço. Ele cargou meus pecados, seus pecados, em la cruz. E agora ele nos deu a oportunidade, meus irmãos, de entrarmos diante de sua presença e adorarmos. E sentir este amor verdadeiro, este amor real que ele tem. Deus é assim, meus irmãos. Deus pode lo todo. Embora seja invisível, Deus é real. E muitas vidas, meus irmãos, estão atrapadas em lo medo, em la angústia, em la depressão. Muitos entram aí porque não creem que Deus pueda cambiar todo isto. Eu, quando dei meu testemunho, eu disse que quase perdi minha fé. De verdade, quase perdi minha fé. Pero Deus, invisível, me falou em meu coração. E eu creí, meus irmãos, e tomei posse. E hoje estou aqui, podendo falar um pouquinho de Ele, de tudo o que Ele ha hecho em minha vida, e de tudo o que Ele aún vai fazer em minha vida. Eu tenho sonhado coisas grandes, muito, muito grandes. Espero que muitos desses sonhos sejam sonhos de Deus, porque senão outra vez... Se me caigo outra vez. Mas não passa nada. Eu levantarei. Porque Ele me sustiene. E eu quero que vocês entendam isto. Que não importa o que estáis passando vocês, Deus nos sustiene. Ele nos guarda e nos livra. Amém? Era só isto, meus irmãos. Toda honra e toda glória seja a Ele. Amém.
Gracias, Marcio. El propio Jesús, en una ocasión que estaban los discípulos y él ya había muerto y había resucitado, un tal Tomás dijo que él, si no metiera sus dedos en el costado y en las marcas de Jesús en la cruz, no creía, no lo creía. Y Jesús dice que se le apareció estando Tomás. Y le dijo, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y la Biblia no dice que Tomás lo hubiera hecho, sino que simplemente cuando Jesús le dijo esto, miró a Jesús y declaró, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le respondió, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros no podemos dar argumentos de que hemos visto a Dios, porque nadie vio a Dios. Como dice Marcio, Dios es un Dios invisible, pero sí se puede sentir a Dios. Aunque tus ojos físicos y los míos no puedan ver a Dios, cuando tú abres tu corazón a Dios y le dices, Señor, muéstrate a mi vida, no conozco a nadie que lo haya hecho y que Dios no se haya revelado a su vida. Así que es un Dios invisible, pero aunque no podamos verlo, podemos testificar de que Dios hace milagros en el pleno siglo XXI. Aquel que se acerca a Dios con un corazón sincero, Dios se le revela a su vida, seguro. Así que aunque tengamos un Dios invisible, eso no quiere decir que no sea un Dios poderoso. Amén. Él tiene poder para transformar vidas y cambiar situaciones, sean cual sean, porque Él es Dios. Él sí que no fue creado. Él es el que creó, pero Él no ha sido nunca creado. Así que tenemos un Dios de nuestra parte, como decía el hermano, omnisciente, omnipresente y todopoderoso. Amén. Vamos a ponernos en pie.